Posso pôr entendi aqui, é isso? Eu posso pôr?
Pode.
Aparece para mim aqui, apareceu.
Não, é só um recado. É tipo ele falando assim, ó,
Ah,
e a
legal.
câmera tá te filmando aí, hein?
Legal isso.
Ele fala
Show.
só mais pra você não tirar a roupa, assim, ou tirar de uma vez. Depende da preferência. Bom, vamos lá. Matheus, você fica no controle aí, né, mano? Qualquer coisa, se as pessoas entrarem, pode liberar sem perguntar nada e é isso.
Beleza.
Só um segundo. Tá. Ah, eu começo, eu sempre confundo. Eu primeiro começo aqui. Então tá bom. Posso começar, Matheus?
Pode.
Beleza. Começando agora mais um podcast Marcados. Hoje vou fazer a introdução já do nosso convidado. Nosso convidado, ele é sócio fundador da Tomorrow Branding e já conta com mais de 12 anos de experiência trabalhando com branding. Além disso, ele também tem um podcast que chama Marcas do Amanhã. Então já fica a dica aí para você. Hoje eu vou falar com André Correia. Calma aí, pronto. Valendo, agora sim. E aí, André, beleza, irmão?
Andrezão, tudo ótimo por aqui. Obrigado, irmão, pela oportunidade, pelo papo. Um
Imagina.
prazer estar aqui com vocês.
É um prazer te receber. Eu que agradeço você ter topado. É, falei para você, né, da primeira vez que a gente conversou, que eu conhecia você sem saber que era você. Você tinha um perfil no Instagram bem famoso algum tempo atrás, que na verdade eu acho que era o único perfil que falava de branding ou de marcas ainda no começo. Como que era esse perfil? Conta para mim um pouco como foi isso aí.
Cara, na época eu já trabalhava com branding, mas eu era um dos sócios da Insani, né? Insani Estratégia e Comunicação. É uma fusão de três empresas. E eu sentia necessidade, por tesão, de externalizar coisas que eu estava estudando, fazendo, enfim.
Que foda.
E, cara, meus sócios falavam, meus ex-sócios, né? Porra, divulga aí, faz alguma coisa, cara, solta isso para fora. E eu comecei, assim, sem planejar. Simplesmente colocar os conteúdos que eu achava legal, que eu estudava, que eu estava vendo no mercado e comecei a internalizar isso, sem objetivo de lançar um infoproduto ou de, porra, vou conseguir mais seguidores, simplesmente para externalizar algo e ver se alguém se identificava. Fiquei mó feliz, cara, quando você falou que conhecia.
Como que chamava? Era Brand?
Chamava Marcas
Marca
com
Z.
Z,
Isso.
do nascimento ao legado. E,
Ah.
cara, isso era até um E no finalzinho tinha um trocadilho que o Marcas de AZ, tem a questão do AZ, né?
Sim.
E o AZ das marcas e tal, mas. E aí, quando eu trouxe o projeto Tomorrow, que já estava na minha cabeça desde 2017 para 2018, trouxe para os sócios lá e fundei em 2019, eu simplesmente virei a chave desse perfil. Mas,
Ah.
cara, até hoje eu comento para o Isaac, que é meu sócio na Tomorrow. Falei, meu, tenta deixar do Marcas lá, é que na época a gente. Cara, trabalhava pra caralho, era foda. E eu falei, meu, acho que eu não vou conseguir dar conta de tanto conteúdo, vou virar a chave aqui. Mas eu acho que isso me prejudicou um pouco, pensando em performance digital. A galera que tá lá é bacana, ainda me acompanha e tal, mas hoje não é o perfil de cliente ideal que eu busco, que eu atendo. Mas até aí, beleza, hein? Me conectei, fiz grandes amigos e tá tudo certo.
E o perfil não existe mais, então.
Eu virei a chave, cara. É o perfil da Tomorrow de
Ah, é
hoje.
o da
Perfil da
Tomorrow,
Tomorrow.
pode crer.
Né? Se você rolar lá o feed, você vai
Vai
ver que era
achar.
tudo amarelinho, aí virou roxinho. Mas eu ainda penso em resgatar isso, enfim. Vamos ver, na
É,
hora certa.
assim, é aquela coisa, a editoria é você, né? Tá
Exato.
dentro de você, você sabe que tá aí.
Exato.
Você, quando você quiser virar a chavinha de volta, você vira. Mas pra galera, tipo, eu vou dar a minha leitura, tá? Do que eu lembro até da parada. Era um perfil que falava de branding e de marca de uma maneira que talvez diversos outros perfis estão tentando fazer hoje. Eu acho, né? Inclusive, eu me coloco nessa também. Porque o que que acontece? Eu via. A minha leitura, pelo menos, e isso, sei lá, quantos. Quanto tempo faz isso? Foi em 2018, 2019?
Cara,
Faz mais
eu
tempo.
acho que é 2017. Putz,
É.
depois eu
Faz um
consigo ver, não
tempinho.
sei, viu?
É isso
Não
aí,
sei.
faz uns 5 aninhos
Faz
aí.
uma cara, faz
É,
uma cara,
faz
hein?
uma cara. E 5 anos pro branding, aí é mais tempo ainda, né? O que
Sem
que eu quero
dúvida.
dizer? Era uma época onde eu tava no começo da minha teoria, manifesto, e eu tava tentando arranjar um jeito de criar conteúdo sobre estratégia de marca. E eu ficava assim, tipo, porque qual que era a treta? Toda consultoria de marca, todo estúdio de branding sofre do mal de o portfólio dessas empresas, ele é muito enviesado para o visual, para a identidade visual. Né? Não tem como. A galera entra no seu portfólio, ela vai olhar lá o case, vai ser majoritariamente imagens da identidade visual, imagens da expressão visual da marca. Tem ali a parte estratégica? Tem, só que ninguém lê. Ninguém lê, desafio, solução. Ninguém para para, porra, olha só a solução. Ninguém faz isso. Então, eu tinha esse problema, assim como diversos outros estúdios e escritórios devem ter até hoje, que é como vender a estratégia, né? Como falar de estratégia. Só que assim, eu sofria de um mal na época de excesso de egocentrismo, e eu ainda eu tinha um pouco de egotrip ainda na época, de tipo, não. Se eu começar a falar de um jeito que as pessoas vão entender, ou seja, se eu pegar e abaixar o nível da estratégia ao nível das pessoas comuns, eu vou estar estragando o meu trabalho. Eu vou estar, sabe? Aquela coisa é coisa de egotrip, é coisa de moleque isso. E então, quando eu achei o seu perfil, eu fiquei assim, eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu falei, caralho, esse maluco respondeu a minha pergunta. Esse cara tá
Legal,
falando, ele tá falando de estratégia. Ele encontrou um jeito de falar de estratégia de marca sem ficar falando de identidade visual. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, porra, mas ele tá falando tipo de um jeito tão fácil. Será que isso não é ruim? Será que as pessoas não vão achar que eu não sou tão bom? Enfim, muita vaidade, muito egotrip, como eu disse. Hoje o Notícias Marcadas é uma leitura daquilo que você fazia, né? Eu tô pegando o branding, a estratégia de marca, só que eu tô trazendo para assuntos do dia a dia das pessoas, que era
Sim,
exatamente o que
exatamente.
você fazia, e fazia com muita maestria. Por isso que
Pô,
esse
obrigado,
perfil
velho.
ficou na minha cabeça, mano, porque você era referência na época para mim. Eu falava, caralho, mano, esse maluco consegue fazer isso. Ele consegue falar sobre
Obrigado.
estratégia de marca.
Fico feliz, velho. Pô, que isso. Eu que aprendo com todo mundo, com você também. Porra, que isso.
Imagina, mano, era
Agora,
muito da hora, era
você me
muito da
falou um
hora.
negócio. Eu discuti com o Isaac esses dias, né, no bom sentido. Cara, a gente vai subir um site da Tomorrow com zero portfólio visual. Zero.
Maravilhoso. Maravilhoso.
E, cara, eu fiquei 5 anos na Insane. Até encontrei meu ex-sócio semana passada no evento. E eu não tinha site. E, cara, isso não me atrapalhou em nada. E até hoje a Tomorrow não tem site. E graças a Deus a gente está no momento que a gente não pode reclamar. Trabalhando pra caralho. Eu quero dizer, site não é importante? Óbvio que é. A identidade é importante? Óbvio que é. Mas, assim, o fato é que é o que você falou: as pessoas colocam o olhar para o visual, para o tangível, né? Até o verbal passa batido aí, né? Eu diria que quando as pessoas olham para um case, o verbal ali representa 20, 30%.
Né?
O resto é muito visual. Só que, cara. Nem sempre o visual vai resolver um problema. Então, o que eu aprendi e venho
Nunca.
aprendendo, né, ao longo dos anos? Que nem sempre a mudança de um logo, um visual bonito, vai resolver os problemas de negócio que a empresa tem. E como
Não.
que eu aprendi isso? Na marra. Olhando primeiro para o visual, quando eu não entendia de estratégia e não fazia pesquisa, e achava que aquilo ia resolver um problema e eu ficava frustrado, porque eu falava, cara, legal, a marca está projetando uma imagem legal, mais séria, mais profissional, que para mim até então é uma premissa básica de qualquer negócio que queira existir, é se preocupar com todos os detalhes, e o logo, a assinatura visual é uma delas. E eu falei, cara, mas eu não estou conseguindo resolver. Então, acho que foi aí que naquela época, um pouco antes disso, que eu comecei a entender que é importante para caralho, mas o que eu preciso saber mais para ajudar esses caras com o negócio? Então, e acho que isso foi naturalmente, eu comecei a externalizar isso naturalmente. E eu carrego muito essa veia hoje, já sofri muito por isso. Sofro, porque às vezes eu ainda gasto saliva pra caramba. Mas hoje eu consigo, com os clientes que chegam na gente, deixar o visual secundário. Se você chegar no perfil da Tomorrow agora e ver lá mais um posicionamento de marca projetado, tem uns quatro para postar, você vai ver que o visual está ali, mas nem sempre ele é o diamante da parada. Né? Então, a gente prega muito isso. De novo, né, o designer que está aqui ouvindo, eu sou um designer autodidata, nunca estudei, mas gosto muito de pôr a mão e tal, de fazer até hoje, quando dá tempo, de trabalhar em conjunto, estudar e tal. Mas, assim, o que eu falo para os caras é, não adianta começar de trás para frente. Hoje eu não consigo mais trabalhar de trás para frente. Entendeu?
Perfeito.
Então, eu acho que, naturalmente, Andrézão, na época do Marcas, eu fazia isso.
Sim.
Eu comecei a olhar e, cara... E óbvio, porra, tem identidades, expressões visuais que eu acho maravilhoso.
Sem dúvida.
Você pega a Moving Brands, Pentagrama, até aqui no Brasil, designers freelancers que fazem coisas lindas. Eu sigo uns 50 aqui no Instagram. Brasileiro é um povo talentosíssimo.
Sim.
E aí eu falo, cara, se você pegar um designer desse, mostrar para ele, que ele até pode fazer uma expressão, um universo visual, algum tipo, mas se ele fizer meia dúzia de perguntas para o cliente, começar a ajudar aquele cara além do que ele gosta, do que ele ama ali, cara, ele tem um poder na mão absurdo.
E o trabalho dele vai ficar muito melhor também.
Exatamente, né? Velho.
Então, assim,
hoje eu basicamente vendo projeto, fazendo perguntas para os clientes que eles não sabem responder.
Perfeito.
Eu falo assim, minha pergunta é, a minha premissa é essa. Eu vou entrar nessa reunião, eu preciso pelo menos uma ou duas perguntas que o cara não tem resposta. André, ele vai dormir com uma pulga atrás da orelha e me liga no outro dia. Eu falo, meu Deus do céu.
É isso.
Eu preciso para resolver isso.
Você, eu estou tendo esse papo porque você está reforçando as coisas que eu costumo dizer, tá? Eu assino embaixo tudo que você falou até agora, desde a questão, eu sou sempre o cara, e de novo, eu sou designer, sou formado em design, e eu costumo falar que eu sou um designer em reabilitação, né? Por causa que hoje eu sou a primeira pessoa a falar para o cliente que ele, uma identidade visual e um logo não vão salvar a vida dele, nunca. Inclusive, uma identidade visual nunca resolve o problema de uma empresa. A menos que o problema da empresa seja com identidade visual. Mas dificilmente é. Dificilmente é. A gente sabe que dificilmente é. Identidade visual, um problema na identidade da marca é apenas um sintoma de um problema mais profundo, né? A gente sabe disso. E essa questão das perguntas também é uma coisa que eu falo bastante, até na própria comunidade, no Grupo Marcando, eu falo, gente... E eu sei, enquanto criativo, que a nossa reação natural é tentar mostrar que a gente tem ideia, é tentar mostrar que a gente sabe o que o cliente precisa. Mas a verdade é que profissionais diagnosticam, amadores prescrevem. Então, se você chega numa reunião falando mais do que perguntando, então, naturalmente, você já vai ser compreendido como um amador, que é como você disse. O que você faz, você vende os seus projetos através das perguntas que você faz e as realizações que você gera dentro da cabeça do cliente, né? Que é o caso de, às vezes, ele não ter resposta. Então, eu, sei lá, não tinha como eu estar mais alinhado no jeito que você pensa, sabe? No jeito que você prega. Eu acho que a gente já tinha trocado uma ideia um tempinho atrás, eu já tinha percebido isso, mas eu queria saber, conta para mim, mano, como é que você chegou, né? Tipo, conta a sua história, de onde você veio, né? Como que você chegou no branding?
Acho que eu não contei essa história, né? A gente falou rapidamente. Meu, eu sempre quis trabalhar com, naquela época, né, ainda, publicidade, direção de arte, é um negócio tesão, né? Que mexe com emoção, né? E aí eu não consegui trabalhar em grandes agências. Eu trabalhei em duas agências pequenas aqui no ABC, e tive uma experiência com marketing político que eu, assim, cara, desculpa se tem alguém ouvindo aí, mas eu, puta, eu detesto marketing político, assim, eu bati a porta na cara de 1000 políticos lá na minha antiga empresa, porque é um ambiente lixo, assim, falando no sentido de valores, crenças e tal.
Sim.
E aí eu trabalhei em duas agências pequenas, já tinha aquele espírito empreendedor, e na última agência que eu tava, lá comecei a ter contato com o Google, site, presença digital e tal. Conheci o André Coimbra. Coimbra, um beijo, irmão. Se você estiver ouvindo, eu vou te passar esse link depois. E abri uma. Aí eu convidei o Coimbra, que se complementava comigo, para abrir a IEP, Comunicação e Marketing. Começamos numa salinha de 700 metros quadrados, e aí alugamos outra, alugamos outra, alugamos outra, alugamos uma casa. Quando a casa reformou a casa, eu conheci a galera da Insane, já fazia movimento de mercado. Na IEP, eu fazia muito logotipo, cartão de visita, papelaria. Eu dizia que naquela época era assim, cara, se fizer um logo bonito, colocar um site no ar, dar um cartão de visita, uma assinatura de e-mail e ativar um Google, você ajuda o cara a evoluir 3 degraus para cima.
Saudades.
E eu fazia muito isso, em volume, assim, muito.
Uhum.
E beleza. Só que naquele momento já comecei a ficar incomodado, porque o nosso perfil está muito no cliente, está ajudando e... Tinha muita coisa ali que, de novo, eu não conseguia resolver, a publicidade não ia resolver, só publicidade, só comunicação e tal. Aí, comecei a fazer alguns movimentos de mercado, sempre olhando para o mercado de uma forma legal, no sentido de concorrência, e fiz amizade com uma par de gente, do tipo, meu, Andrezão, como que você manda a proposta para o seu cliente? Manda aqui para mim, deixa eu mandar a sua. Tipo assim, cara, eu aprendi muito e aprendo com essa galera, com meus concorrentes até hoje. E eu não vejo ninguém como concorrente, não gosto nem desse nome. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Bom, resumindo, conheci uma galera de outras agências e esses dois caras me convidaram para fazer uma fusão, a maior fusão aqui da região do ABC, que foi a Insane. Um deles era o Isaac, meu sócio hoje, outro deles é o Maicon. Maicon trabalha com growth. Maicon, essa semana... Puta, depois eu vou contar. Ele participou de um deal aí, fudido, de uma empresa que ele atende, chama Octadesk, foi comprado pela Localweb. Anunciaram ontem a aquisição. Animal. Enfim, aprendi com esses caras até hoje. Fizemos a fusão e aí a gente se transformou na Insane Estratégia de Comunicação. Lá eu aprendi planejamento, aprendi o que faz um CMO, aprendi como funciona o departamento de assessoria de imprensa, aprendi com os caras de digital. Meu, eu entrei com a mala vazia e saí com a mala carregadaça. E naquele momento eu falei, cara, eu já tinha essa veia de brand, eu era um dos únicos sócios que tinha um olhar de marca, de posicionamento, comecei a estudar. Livro, traduzir livro, curso, devorar o que vinha pela frente. E no segundo ano de Insane, fiquei lá 5 anos até vender minha parte, eu entendi que o brand era um fator de diferenciação fodido para a concorrência. Eu ganhava a concorrência porque meus sócios vinham com a visão de marketing, outros comunicação, e eu me apoiava no brand e falava, meu irmão, nós temos aqui um triângulo aqui fodido. A gente aponta, eu consigo achar deficiências e essas áreas se complementam. Cara, e aí eu comecei a crescer o brand dentro da Insane, comecei a fazer só projeto de brand, e aí falei, cara, a galera não valoriza. Porque eu venho do marketing, eu fazia um FII mensal lá com o cara, e eu fazia o quê? Gestão de social media, fazia material, fazia evento. Então o brand estava no pacote, o cara não valorizava. Falei, meu, galera, eu preciso tirar essa porra daqui, porque nesse balaio de gato aí, os caras não valorizam como deveria valorizar, porque a gente investe um tempo fodido. E aí, pum, Tomorrow, tinha isso na minha cabeça, o nome, o conceito e tal. Trouxe para dentro de casa, eu queria ser um braço da Insane. E naquela época, cara, quando nós fundamos a Insane, Andrezão, que loucura, nós tínhamos 64 clientes ativos.
Nossa!
Tipo, a gente chegou em 38 colaboradores rapidamente, mudamos de 7 duas vezes e tal. Só que desses 64... Uma parte ali era cliente que tinha mensalidade de Google, de redes sociais. Outro tinha um FII mais completo. Era muito discrepante. A ponto da gente fazer um trabalho de... Quando eu saí da Insane, nós só tínhamos 10 clientes. E cada sócio atendia de 2 a 3, como um CMO, como um gestor de marca. Então, era um CMO, um gestor de marca dos caras. E aí, eu trouxe a Tomorrow para os caras e eles ainda queriam que eu continuasse. E os clientes também, né? Atendendo ali como se fosse um mini sócio. Porque, cara, eu fui sugado, assim. Fui sugado... Eu virei sócio de várias empresas, assim. E eu falei, gente, desculpa, não dá. Eu quero tocar essa parada, eu vou largar tudo que eu tenho aqui, que eu construí até hoje, com um filho, mas eu preciso... O dever me chama, não é por grana. E é isso, cara. Larguei tudo, comecei do zero, né, porque teve a pandemia. Larguei uma sede gigante que eu tinha acabado de reformar, investido uma grana. E vim aqui, cara, tô aqui na minha casa... nunca pretendi, bem antes da pandemia, ter novamente uma sede, como a gente tinha uma folha de pagamento lá, um custo fixo de quase 100k mês. E eu falei, meu, peraí, eu já trabalho dentro dos clientes, eu quero que a Tomorrow seja um negócio nas nuvens, velho. Tipo, eu posso trabalhar em qualquer lugar, dentro de qualquer empresa, que hoje eu acho muito mais valioso eu estar dentro do cliente. Ontem eu estava nesse grupo de educação. Cara, Eu andei por todas as salas, fiz entrevista no laboratório. No final, fui lá nos atendentes, conversa com os clientes, virado para a rua ali, comecei a entender quem são os clientes que estão entrando, quem liga. Cara,
melhor coisa.
Viver no campo a parada. Enfim, acho que eu consegui resumir. Desculpa se eu falei muito, mas é assim que nasceu o Tomorrow, velho.
Não,
muito tesão e, óbvio, com um pouco mais de maturidade no sentido de ter um negócio, de gerir um negócio, precisando evoluir, entendendo onde eu sou bom, onde eu sou ruim, que eu sou ruim pra caralho, com número, com administrativo, e evoluindo, cara. E continuamos, né? Seguimos.
Mano, eu vou falar para você uma coisa que eu só fui ler isso num livro alguns anos depois de eu ter fundado a Manifesto. Mas eu descobri que era isso que eu estava sentindo na época. Se liga. Isso que seu discurso me lembrou muito isso.
Tô curioso para saber o que
está escrevendo. Tá vendo aqui, ó?
Uhum.
Isso aqui é uma são duas salas. Tem a sala A e a sala B. Elas têm uma passagem entre elas. Só que você pode entrar ou pela sala B ou entrar pela sala A. Tá? Então, qual que é o conceito? Normalmente, as agências, né, o trabalho criativo é... A gente funciona assim, pensa que a sala A é execução e sala B é estratégia.
Perfeito.
Então, normalmente o que as agências fazem é, os clientes entram pela execução, precisamos de mídias sociais, precisamos de gestão, do marketing, precisamos de um CMO, execução, precisamos de execução, precisamos fazer um vídeo, precisamos fazer um site, precisamos fazer uma identidade, precisamos fazer. A parte da estratégia, ela nunca é vista por quem entrou por aqui. Embora quem está aqui trabalhando tenha que vir aqui na estratégia o tempo inteiro para poder entregar a execução.
Caralho, fudido. Que livro que é isso aí, André? Fudido, irmão. Fudido.
Só que se um criativo quiser ter liberdade, ele precisa abrir mão da execução e ficar só na parte estratégica. E se especializar aqui e fazer os clientes entrarem por aqui. E aí, se o cliente quiser pagar por um preço que é muito mais caro, eles fazem a execução também. Por quê? Porque todo o trabalho, toda a treta, todas as possibilidades de problema estão na execução. Você faz estratégia, você sabe. Dificilmente você sai de um processo...
Eu vivi o A, estou vivendo o B e por aí vai, né? De novo, né? Para quem tá fudido isso aí. Para quem tá me ouvindo aqui, né? Não entendam mal. A execução é parte fundamental. Sempre será.
Sem dúvida.
Desde que tenha um norte. Porque senão, pode entrar o social media que for, o criativo que for, cada um vai fazer o que acha, o que sente, sem nenhum fio condutor, sem um norte, sem o posicionamento. E aí,
não, e aí
a
é
marca.
Aquilo. Quando você vê, você tem, como você disse, você tem 60 clientes, onde você tem que entregar a execução para eles frequentemente, né? E tudo bem. Eu, de novo, eu não estou falando que o problema está na execução. Eu estou falando que,
dúvida,
do ponto de vista de empresários, de empreendedores, a treta está na execução. Tipo, refação de trabalho, o cliente não gostou, quer brigar, quer diminuir o preço... Tudo isso acontece na execução. Na estratégia, cara, você não... Raramente... Eu nunca tive refação de trabalho. Eu nunca tive cliente pedindo dinheiro de volta, querendo pechinchar. Né?
E você constrói junto com o cara. O cara entende o valor, né?
É isso.
Por isso que hoje a gente tem sido acionado por diversas agências. Ou seja,
isso.
Eu saí, deixei de ser agência para ajudar agências. Por quê? Eu vivi na pele um cliente que chegava com problema de posicionamento, arquitetura, desorganização, e eu achava que ia resolver e não resolvia. E também não era culpa minha. Não é culpa de social media.
Não.
Eu cansei de falar isso para as pessoas que me ligam. Eu falo, gente, não coloque a culpa no design de social media. dá um passo para trás, entenda as raízes dos seus problemas. Eu vou te ajudar a entender. E aí você pode manter essa galera que te ajuda aí, que com certeza, eles, com direcionamento, vão executar um trabalho muito mais assertivo.
Com certeza, com certeza. É, não, é só esse o meu ponto, né? E foi aí que, tipo, que eu tive esse momento também com a Manifesto. Quando a gente começou, a gente era muito mais um estúdio de design gráfico, né? Do que qualquer coisa. Até porque essa era a minha experiência e minha formação, e eu ainda estava desenvolvendo meu conhecimento por branding, porque realmente eu comecei a investigar e eu comecei a ficar encucado. Eu falava, porra, mas o projeto não está da hora porque o briefing está ruim. Porque a gente não consegue ter, eu não tenho informações que eu preciso. Então eu comecei a estudar, cheguei no branding assim, né? E quando eu percebi todo o valor. E quando eu entendi de fato qual era o processo estratégico e como que isso poderia ser vendido, e, enfim. Aí eu parei e fiz uma conta com meu sócio na época. Eu falei, mano, peraí. Tipo, nada contra o que a gente vem fazendo até agora.
Lógico, mas... não, tem um valor gigantesco, de novo.
Não, eu, era o que eu fazia, era a minha empresa. Eu fazia uma empresa que
eu
fazia
isso. Eu também fiz isso minha vida inteira, velho. Durante vários anos, óbvio. A gente vai evoluindo, né?
Só que é aquilo. Aí eu falei, mano. Olha só, vamos olhar o nosso pipeline e vamos ver tudo de treta que a gente está tendo, de problema, as piores experiências que a gente já teve, todos os problemas que a gente já teve, tudo acontece na parte de execução. E aí eu posso falar uma coisa, cara, com certeza tem empresas que são excelentes na parte de execução. E mano, é
mal. Tem gente ganhando dinheiro, crescendo e vai continuar, está tudo certo.
Só uma questão que, cara, isso é uma coisa para quem tem capacidade operacional, o que não era o meu caso, né? Então, o que eu acho que é o caso da maioria das empresas, né? Porque a gente não começa com estrutura, né, operacional. Não rola. É difícil, irmão. Você sabe, treinar pessoas, contratar pessoas, ter talentos, né? Criar processos que possam ser replicáveis, né? A parte de você tá lidando com criação. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter o elo que liga os criativos com o cliente. Então, tem o atendimento, precisa ser um bom atendimento. Não pode ser vendedor demais, mas também não pode ser criativo
demais. Você... Exato. Você deixa de fazer o que você gosta, de repente você está preenchendo planilha de trabalho para a galera.
Exato, exato.
É um passador de job. Exato. E, cara, e aí eu não era o melhor passador de job.
Não,
também. Sabe?
Não.
Porque você tinha uma série de demandas. Meu, uma série de deficiências.
Exatamente.
E a gente vai, dessa forma, lapidando, né, cara? Primeiro, buscando o que a gente gosta de fazer.
É. Esse, eu
então, sei, meu, não existe certo e errado, melhor ou pior, né? Para quem estiver ouvindo a gente.
É, não.
No meu caso, o que eu busquei, o que eu curtia fazer. E olha, minha mulher fala isso, né? Eu abri mão de uma zona de conforto que eu poderia estar ali. Eu, tipo assim, ah, sou sócio, sou acionista. Hoje a empresa já, graças a Deus, está bem ainda. Tem ali uma segurança por conta dos contratos. Podia sentar ali na cadeira e ficar mais tranquilo. Por que eu vou me coçar a fazer um bagulho do zero? Porque realmente, é o que eu te falei, o dever me chama, eu fazer o que eu curto. Era acima de grana, entendeu? Óbvio que eu preciso de grana para pagar as contas, mas é buscar fazer o que eu gosto. É isso. Sim. Trabalhei minha vida inteira e falei, cara, acho que eu estou me encontrando, acho que eu estou conseguindo buscar um equilíbrio na minha vida. Ainda mais, até falei com o Isaac semana passada, falei, irmão, vamos conversar sobre o nosso semestre aqui, né? Eu não quero ser uma empresa em larga expansão, é, que vai, sei lá, chutando aqui, que eu ganhe 100 pau por mês, mas não consigo ver meus filhos. Foda-se. Prefiro ganhar 10 vezes menos, mas estar vivendo aqui, fazendo o que eu curto, do jeito que eu gosto. Então, essa maturidade que eu vim buscando na minha vida, sabe?
É.
Óbvio.
Aí, uma coisa
eu preciso de dinheiro. Fala, não, André, você não quer ganhar dinheiro? Não é isso.
Imagina.
Mas são escolhas da vida. Hoje eu não queria mais pensar em larga expansão, sei lá, vamos pegar tomorrow. Vamos criar um método que eu vou divulgar para o Brasil inteiro e vou ter um monte de gente. Cara, eu não quero isso para mim.
Ó, eu posso falar? Talvez alguém que esteja escutando a gente aí ou assistindo, e talvez seja mais novo, né?
É que eu sou velho também, né, André? Sou velho, tem isso, né?
É, você tem cara de moleque, mas fala a sua idade.
Eu tenho 41, velho.
Olha isso. Você é doido.
Velho, sou velho. Cara de moleque não. Se você olhar aqui para quem está assistindo, dá para ver que caiu muito cabelo nos últimos 5 anos.
Ah, mas porra, mano. Tá ótimo.
Não... Mas enfim, muda. Meus 30 por 40, mudei muito a minha cabeça. Nesse sentido também, né?
Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você, porque eu era assim, eu sempre tive essa característica em mim de ser o cara dos porquê. Eu era o cara chato dentro da agência que ficava criticando os briefings que chegavam. Eu, tipo, eu ficava tentando entender, tá, mas por quê? Para quem que é isso aí? Por que que a gente tem que fazer desse jeito? Tipo, a minha dúvida, tô perguntando isso porque eu fico tentando entender, encontrar padrões na personalidade de estrategistas. Eu percebo que estrategistas são muito parecidos, sabe? Então eu queria entender, tipo, de você, assim, quais traços da sua personalidade você acha que mostram de fato esse seu gosto, né, pela parte estratégica de desenvolver, de perguntar, de entender o porquê e tal.
Cara, eu adquiri na minha vida, e não era tanto, um lado mais curioso, explorador, mais curioso de vida.
Curiosidade é uma
Eu acho
boa
que essa é uma
palavra.
característica que eu uso bastante hoje. Mas eu tenho uma característica emocional muito, muito forte, que é o... Então eu acho que eu consigo trazer em algum momento o emocional também, que precisa um pouco de emocional, né? Eu preciso tentar me envolver com a história. Cara, é tão louco isso que existem marcas. Eu já saí de reunião com líderes, com sócios fundadores, que eu liguei para o Isaac. Eu lembro até hoje um cliente recente que eu liguei para o Isaac no corredor e falei assim: irmão, não vai rolar essa porra aqui. Contrato fechado. Eu fiz o projeto, falei: não vai rolar. Um dos sócios bateu nas minhas costas e falou assim: Andrezão, eu quero só ganhar dinheiro, vê o que você quer fazer. Falei: ixi, velho, se a liderança não quer pôr essa porra para frente. Mas o que eu estou querendo dizer?
Eu sou esse
Que essa
cara, eu sou esse
característica
cara.
emocional sobressai às vezes. É foda. Não
Não,
é
mas
bom
não.
isso, não é uma
Eu era esse
qualidade.
cara. Não, não, não. Não é bom o cacete. Eu, se não for bom, nós não somos bons juntos, porque eu também sou assim. Ô, posso deixar uma coisa bem clara, gente? Eu amo dinheiro, tá? Inclusive,
Porra,
eu vou abrir um Venmo para as pessoas poderem me depositar gratuitamente. Eu tá afim, gostou do meu conteúdo, assistiu um vídeo, gostou? Deposita lá. Mas, gente. Eu não sei, é tipo. E eu tô falando de uma posição aonde eu não tô com a vida ganha. Tipo,
nem eu, longe disso.
tô longe de, tipo, ter estabilização financeira e que eu quero. Não. Mas, cara, eu sei, você precisa só passar por uma coisa na vida para entender, começar a entender o valor das coisas. Você precisa passar por um trabalho que você não goste.
E quando eu falo isso desse cara, é isso, André.
É isso.
Não é porque vamos declinar, não, não, porque eu estou dizendo assim: esse nosso trabalho com aquele tipo de líder não vai ser efetivo.
Não vai, não vai.
Eu vou ganhar o dinheiro, mas que beleza, mas não é efetivo, cara.
Não é.
Então, às vezes, eu consigo filtrar isso hoje. Para quem está assistindo, a gente consegue tentar filtrar o perfil. Óbvio que você está precisando de dinheiro, você vai pegando o que vem pela frente,
Lógico.
né? Mas hoje o trabalho de diagnosticar é grande, assim, para entender se dá fit, a nossa forma de atuar, né?
Não, e
Também.
assim, não. Dois pontos importantes que você disse, né? A gente está falando isso, parece que a gente está no alto da soberba, mas a verdade é que sim, pegamos clientes que não queríamos, porque precisamos também.
Longe
Mas.
disso. Estou
Não,
querendo vender
lógico.
projeto todos os
Eu.
dias. Aliás, se tiver alguém quisendo fazer parceria,
É.
se a gente passou essa soberba, mas não, é porque a gente vai absorvendo algumas coisas.
É, e eu recomendo para todo mundo, né? Meu irmão, você precisa ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Foda-se. Faz o seu
Sem dúvida.
trabalho, mesmo com que seja com pessoas que você não gostaria que fosse, que você não admira. Não é
Sim.
o cliente ideal? Não é o cliente ideal, mas o dinheiro é verde igual. Então é o
Não
seguinte.
existe, não vai existir o cliente ideal, né? Eu falei pro Gustavo hoje que trabalha com a gente. Falei, cara,
Não
tem que se
existe.
adequar aos caras. Se eles têm problema, a gente tá lá para arrumar a solução. Mas é que
O
tem
ponto.
coisas que sobressaem pra caralho, né, velho?
Eu acho que o ponto que você está querendo dizer, e é o ponto que eu também acredito e prego isso no trabalho, é que. A pessoa, se o líder da empresa, né, ou um dos líderes, no cargo de tomar decisão, num cargo estratégico, ele de fato ele é desprendido de realmente algum tipo de valor que ele tenha que entregar, ele está sempre pensando na vírgula que ele vai conseguir passar para uma casa mais, uma casa menos. Já sei como eu vou falar isso. Eu estou lendo um livro maravilhoso que chama Story Driven, da Bernadette Dewar. E ela separa. Existem dois tipos de empresa, né? Existem dois tipos de filosofia empresarial que separam todas as empresas que existem. Existem as empresas que são movidas por vitória, por ganhar, por conquista, por meta. E existem empresas que são movidas por histórias. As empresas que são movidas por ganhar, o objetivo é ganhar. O objetivo é ser a primeira, entre aspas. O objetivo é fazer mais, seja lá o que mais seja. Então, entendam uma coisa. Quando o objetivo é simplesmente ganhar, as decisões se tornam tecnicamente duvidosas, porque meio que vale tudo. Né? Então, se você fala para a pessoa, meu irmão, não importa o que aconteça, a gente precisa fazer a bola entrar no gol o máximo de vezes possível dentro de 45 minutos. Por que que tem um juiz no futebol? Por que tem um juiz no futebol? Porque se não tiver um juiz, aqueles caras vão fazer de tudo, eles vão se matar para fazer a bola entrar, porque eles sabem qual que é o objetivo. A bola tem que entrar na porra da rede dentro do tempo que nós temos. Vamos, caralho, corre, vamos fazer. Então, quando você entra numa empresa que esse é o discurso, foda-se, bate a meta. Você tem 20 dias para ganhar R$1 milhão. Vende R$1 milhão, irmão. Foda-se o que você vai fazer. Isso cria uma atmosfera, uma cultura empresarial que é extremamente egoísta, extremamente destrutiva. E assim, tem empresas que são assim. Muitas são assim. E beleza. Só não é o meu perfil, que é o que o André está dizendo, não é o perfil dele. Eu sou do lado das empresas que são movidas por história. O que é ser movida por história? Caralho, a gente está tentando fazer alguma coisa aqui. A gente tem uma história para contar. A gente vê o mundo de um jeito diferente. A gente acha que a sociedade pode se beneficiar disso. E aí você vai falar, ah, mas esse tipo de empresa não tem meta? Claro que tem meta. Óbvio. Só que são metas diferentes, são metas que são estabelecidas a partir desses objetivos que não são objetivos tão concretos, tão preto no branco, não é ganhar, não é perder. Não, a gente está construindo uma coisa. Entendeu? Então, tipo, sim, na minha visão, é isso que você falou e eu concordo. Eu concordo.
E, cara, de novo, para quem está ouvindo, não existe certo e errado, melhor ou pior. É o perfil que eu estou falando que faz sentido para o nosso trabalho, porque eu acredito.
É. Exato.
Simples assim. Exato. Né? E, cara, quem está ouvindo aqui, não sei se você concorda, né? Eu não acho que é toda empresa que precisa de branding. Não está madura, não é o momento. Ah, tá. Não tem um líder que vai tocar isso. Dá para, obviamente, você já tem uma marca ali, você pode trabalhar sem empoderar, mas nem toda empresa vai e vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, colocar ele para frente.
É, eu entendo que nem toda empresa está preparada para o branding, mas qualquer empresa pode fazê-lo. Para mim é isso.
Doe urgência até empresa de 10 mil colaboradores. Ponto. Cara, simples. Deixa
eu te falar um negócio. Eu fico emocionado de verdade com essa história, mas tem uma pessoa que veio me pedir ajuda, conversar comigo por DM, no Instagram mesmo. Ah, legal. Pô, vejo seus conteúdos, estou com a minha marca assim, a minha marca tal. Cara, como sempre, eu tento responder as pessoas ao máximo que eu posso. E com essa pessoa, não foi diferente. Passei um tempo ali conversando com ela, mandei uns áudios, entrei no perfil da marca dela, falei, talvez isso aqui. Cara, essa pessoa sei lá, em um mês, ela veio me falar comigo de novo, começou a me marcar em foto, não sei o quê. Cara, legal. Ela mudou a estratégia da marca dela. Estamos falando de uma empreendedor, né? Estamos falando de uma pessoa única, autônoma.
Animal, isso é recompensa, né, André?
Não, e assim, você vai falar, mas porra, que investimento que ela teve? Investimento de conhecimento. Ela simplesmente ouviu o que eu falei, eu passei para ela alguns lugares que ela poderia se aprofundar naquilo que eu estava dizendo, mas basicamente, uma pessoa extremamente ativa e ágil, já começou a botar em prática e viu o resultado. O que que ela mudou? Eu falei para ela assim, para de falar sobre o seu produto, para de se posicionar enquanto produto, começa a se posicionar sobre uma coisa que você acredita. Basicamente foi isso. Eu falei, por que que você começou a fazer o que você começou a fazer? Aí ela começou a falar. Eu falei, então tá, então é isso que você tem que fazer. Isso que você me contou
Perfeito.
agora, joga tudo em cima disso. Conta essa história de diversas formas. Teve resultado.
Animal. Cara, Acabei de encontrar mais um fator que me identifica com você. Hoje eu peguei o carro e eu tive que fazer um trajeto de 1 hora e pouco para ir para voltar para determinado lugar. E até falei para minha esposa quando eu cheguei, falei, amor, olha, tô com a garganta seca aqui, porque aproveitei carro, viva voz, para conversar com um monte de gente. Acho que eu falei com umas 12 pessoas e umas 8 eram pessoas que eu estou ajudando, vou ajudar. Quando eu faço algum post, igual eu fiz na minha rede, geralmente é... meu Instagram já é muito mais voltado para a família. Quando eu faço algum post igual aquele que eu fiz da pesquisa lá em What's Tomorrow, muita gente lembra de mim, quer falar comigo, me chama. E eu sempre ajudei muita gente, sem pedir absolutamente nada em troca. Puta, quem tá ouvindo o André fala, nossa, que amador, que otário. Vendendo o tempo dele, consultoria, assessoria. Meu irmão, esse é o meu perfil. Eu sei quanto vale a minha hora hoje. É, concordem ou não. Mas, cara, eu falei, nossa, amor, tô com a garganta seca aqui, mas conversei com tantos amigos, pessoas, familiares, pessoas que vão me ligando e eu... porque a gente gosta desse negócio.
Sim.
Então, quando a gente consegue, de alguma forma, ajudar alguém, eu não tô ajudando porque, nossa, esse cara vai crescer um pouquinho, vai virar meu cliente. Cara, não é para ter algo em troca. Eu não tô fazendo isso para ter algo em troca. E, aliás, quem tá na minha rede sabe muito bem disso. Então, eu identifico muito com você, cara, nesse perfil também.
Não, mas assim, é tipo um médico... desculpa, médicos. Quem sou eu, né? Mas é, pensa assim, é tipo um médico que é um médico. O cara sabe consertar, né, problemas do ser humano. Ele sabe arrumar um ser humano.
Ele enxerga rapidamente.
Ele vê um ser humano quase se fudendo aqui, fazendo errado, e ele vai virar pro lado e falar, bom, eu não vou ganhar nada, então deixa se fuder.
É.
Ah, pô, gente, não faz sentido, né? Não tem o menor sentido. Aí as pessoas falam, ah, mas André, mas você vai fazer isso, você vai acostumar as pessoas mal, elas vão te encher de sua caixa daqui, encha, eu ajudo o que eu posso, né? Não é
outra, a gente sabe, né, André?
Hã?
Quem é um cara que precisa, como essa pessoa, que com certeza precisa, e quem é um cara que liga pro André Lona e fala, André, vamos tomar um cafezinho, você me dá umas dicas, puta que pariu, você nem responde.
Esse sim. Aí, mano, eu posso falar? Essa pessoa, ela não... tipo, super educada. Só que assim... eu não preciso nem contar a história. Tem um conto que eu escutei o Chris Rock, aquele comediante americano, falando. E eu nunca mais esqueci disso, velho. Eu nem lembro quanto tempo faz que eu escutei. Mas isso é uma puta lição de vida. Principalmente se você estiver empreendendo aí, que tá ouvindo a gente. Ele falou, se você estiver numa estrada e seu carro quebrar, você vai parar o seu carro no acostamento, você vai sair do carro, você vai começar a pedir ajuda. Começar a pedir ajuda. Alguém ajuda? Meu carro parou. Ninguém vai parar para te ajudar. Agora, se você começar a empurrar o seu carro sozinho, irmão, vai parar uma fila de carro para te empurrar junto com você. Então, tipo, essa pessoa, ela não veio me pedindo socorro. Ah, o que eu faço? Não. Ela veio, André, ó, eu faço isso aqui, esse aqui é o meu site, eu tô fazendo isso aqui, tô com esse projeto, tô ajudando meu cliente assim. Aí você vê que a pessoa, cara, ela não precisa de você, ela não depende de você, ela está na jornada dela, ela tá fazendo o corre dela. E aí você olha o corre dela, você fala, nossa, essa
pessoa... já passei por isso, ou sei não, como
exato. Eu falar uma frase para ela, para mim, não custa nada. Eu tô vendo, tá claro aqui para mim. Tô vendo claramente como um médico vê um raio-x. É como um médico vê o raio-x, ele vê onde está o problema e fala, não vou falar pra pessoa, porque ela não me pagou.
E sabe? Outra, a gente faz isso até hoje, né, André? Como eu tô aprendendo aqui, cara... hoje eu tento buscar pessoas em todas as áreas que consigam me ajudar, que já passaram talvez por um problema que eu vou passar.
Sim.
Pô, já passei por isso, vai por esse caminho, vai ser melhor, vai ser mais curto. Pô, quantas vezes eu gostaria de ter ouvido isso. Muitas pessoas me ajudaram na minha jornada, me ajudam ainda e eu continuo buscando. Então vocês, simplesmente alguém que já passou por um problema que você vai passar, ponto.
E tem outra questão,
se você puder falar, pode.
Tem outra questão, cara, que eu acho que isso envolve uma questão de mindset mesmo. Não tem como fugir um pouco de palavra em inglês, mas a disposição que a gente tem, Se você é uma pessoa que adquire essa disposição de ajudar os outros, você naturalmente se torna uma pessoa mais interessante. Enquanto você está com medo, você está com esse raciocínio de, ó, meu Deus, tenho que proteger o que sei, ninguém pode saber o que sei é o que mais vale no mundo. Cara, você não vai chegar lá em lugar nenhum, você não vai conversar com ninguém. Ô, André, você, velho, você é um cara que... Eu já te falei, acho que eu tinha comentado isso contigo da última vez que a gente conversou, que você meio que contou esse finalzinho não, o começo da Tomorrow, você me contou, né? Ah. E eu falei pra você, eu falei assim, cara, sou muito seu fã, porque eu demorei uns bons 5 anos aí, achando que eu não podia falar com concorrente. Sabe, tipo, me fechava na minha bolha de, tipo, ficava só olhando o Instagram, assim, dos concorrentes, tipo, caralho, que filho da puta, mano, fudeu, os caras tão... Só que, tipo, hoje, sabe, eu converso com você, converso com diversos profissionais da minha área, e isso me enriquece, isso me aproxima Nossa. De mais oportunidades, isso me ensina tanto mais, sou uma pessoa tão melhor por isso. Então, tipo, se Nossa. Eu poderia deixar um conselho aí, mais um conselho para você que tá começando, mano, manda DM para todo mundo que você admira. Fala, vocês são do caralho, parabéns. Tô admirando vocês daqui. Tenho certeza que todo mundo vai te responder, irmãos, o que você precisa?
É isso, e outra, esse negócio de... Acho que foi sempre uma questão minha, nunca olhei, porque eu sempre achei que existe um mercado enorme, o mundo é grande, cara. É. Eu fiz uma fusão com concorrentes, e eu te falei aqui, detalhes. O cara me ajudava, eles me ajudavam a montar a proposta. Como você faz a sua? Como eu faço a minha? A ponto de um dia a gente falar, peraí, cara, vamos atender esse cliente juntos? Foi uma construtora na época, cada um fazendo o que sabe fazer. Foi ali que brilhou os nossos olhos. Eu falei, peraí, cara, eu preciso ter pessoas boas do meu lado que façam coisas que eu não faço e com isso a gente tem que se potencializa absurdamente. Então, cara, quando eu mandei inbox para você, não sei se foi você para mim ou para você, não sei.
Eu.
Galileu... Vários amigos do mercado, o Hiller é um grande amigo do mercado.
Sim.
Estudei com o Padilha, Sebastiano, Antônio. Cara, muita gente que a gente troca ideia e a gente vai é uma troca. Tem que ser assim. Eu sempre entendi isso. Então, meu, negócio de olhar o concorrente com maus olhos, eu não acredito.
Não.
Acredito em evolução.
É, acredito, mas eu precisei...
Cara, por que não fazer um projeto nós dois juntos, junto com a Tomorrow? Não, cara, meu, quanto que eu posso colaborar? Talvez você pode colaborar mais comigo para
e
um projeto, então?
É isso.
Putz, e só agrega,
um, e a gente tem um projeto, já vamos jogar para o mundo a nossa ideia aqui, porque essas coisas voltam para a gente. Então, é o seguinte, quando que eu descobri, foi rápido, tudo bem, eu me conectei com o André não faz muito tempo, já conhecia ele há anos, como vocês ouviram no começo, mas nunca tinha me conectado com ele. Me conectei com o André, em poucos minutos de conversa a gente já percebeu que a gente já gostou um do cheiro do outro, mas, cara, a gente bateu mesmo quando eu comentei, ou aliás, ele começou a comentar de um projeto que ele tinha em mente, e eu falei, André, essa ideia é minha, mano, essa ideia é o que eu sempre quis fazer. Qual que é a ideia, gente? Vocês, não sei se vocês já assistiram, mas existe um programa no canal E! Entertainment, que era Extreme Makeover Total. Basicamente, eles chegavam numa casa de alguém, de surpresa, e eles reformavam a casa inteira da pessoa em uma semana. Aquela coisa bem americana mesmo.
Aqui, quebrava tudo, pintava, arquitetura, muito louco, né?
Fazia coisa americana, tá? Não tô falando... O Luciano Huck fez uma adaptação da Minha Casa Minha Vida aí.
É o Lar Docilar.
Lar Docilar, é. Isso, sei lá. Mas assim... Não é a mesma coisa. Estamos falando de uma estrutura hollywoodiana, tá? Uma coisa foda.
É muito legal. Para quem não conhece, assista.
Eu pensava, depois de algum tempo trabalhando com branding, eu comecei a pensar... Porque, assim, se tem uma coisa que eu acho que também faz parte da personalidade, da característica de um estrategista, é o interesse genuíno, é a paixão por histórias de empreendedores, de pessoas que batalham. Tipo, foda, a mina tem uma floricultura perto daqui, velho, que é uma senhora, que ela tá lá desde que eu comprei com ela o primeiro buquê de flores que eu dei para minha primeira namorada. E ela tá lá até hoje. E ela do mesmo jeitinho. E, mano, eu vejo que ela evolui, ela pinta a fachada, ela troca o letreiro.
Olha, cara, devagarzinho. Isso é lindo.
Não, e assim, um puta...
Um amor, um tesão pela parada, né?
E eu tenho certeza que, meu amigo, se eu sentar com essa mulher, como eu já fiz algumas vezes, e perguntar para ela, ah, mas por que que a senhora começou, né? Que é isso aqui? Para que isso aqui representa para a senhora? Ela me solta um manifesto de marca na hora, no ao vivo ali, que marca nenhuma corporativa consegue ter. Então,
abre o baú para pegar as fotos dela, o valor que tem, né?
Não, acabou, irmão. Acabou ali. Não tem página institucional que ganhe da história dessa senhora. Então, pensando nisso, né? E pensando na minha referência lá do Extreme Makeover, eu falei, cara, eu queria fazer um programa que, claro, evidentemente, não, talvez não seria para TV, não sei, talvez possa ser, enfim. Mas eu penso no YouTube, né? De fazer, organizar, pegar uma equipe de profissionais, gente foda, tipo o Andrezinho aí, unir todas as profissões necessárias para botar um projeto de brand de pé, cara, pegar assessoria de imprensa, pegar designer gráfico, web designer, pegar copywriter,
arquiteto,
design de interior, mano, tudo, gente, gestão de pessoas, mano, montar uma equipe dos sonhos, que capaz de criar uma, não criar, né, mas melhorar uma empresa em uma semana, e fazer isso com pequenos negócios, cara, mas pequenos negócios mágicos, assim, pequenos negócios que são aqueles lugares que todo mundo conhece, todo mundo
deixar um legado ali, né, de atitude, não só de visual, de fachada, mas deixar um legado, que plantar a semente, as pessoas sejam diferentes, né,
é só
melhor isso. Amanhã, como a gente fala aqui, nossa proposta de valor, né.
Então, assim, essa é a nossa ideia. Eu contei, o André começou a falar dessa ideia que ele tinha. Aí eu falei, mano, eu tenho um bagulho parecido. Aí a gente viu que a gente tem a mesma ideia e agora é isso. Então, você está ouvindo isso. Se você tem dinheiro e para ajudar a gente a fazer isso, você pode contar com a gente que a gente arranja a mão de obra.
A gente vai colocar no papel, né, André? Não falamos sobre isso, mas é pouco dinheiro por episódio. É pouca coisa, né? Vamos colocar esse negócio em pé, vamos falar com aquele cara lá também. Eu vou atrás, André.
Vamos, mano.
Não sai.
Aí, na Couto, você tá me ouvindo, na Couto? Mano, fiquei muito honrado. Deixa eu falar aqui até no podcast. Semana passada, a agência Ana Couto Branding, de uma maneira justo dizer que, se não for a maior, é uma das maiores agências de branding do Brasil. Eles divulgaram esse podcast aqui, esse humilde podcast aqui, no Instagram deles, colocando lá como um dos melhores podcasts sobre o setor para o seu ouvido. E fiquei muito
legal.
Muito grato.
Legal, Andrezão. Parabéns, velho.
Pitanga no Stories, com muita gratidão.
Animal.
Então,
discurso, estudei lá para entender também como eles pensam, como eles fazem. Acho legal pra caralho.
Não, eu sou um fã da Ana Couto, né? Sou muito fã da Ana Couto. Inclusive, montei minhas primeiras apresentações para vender brand para cliente vendo palestra da Ana Couto no YouTube, tá? Então, essa mulher, ela com certeza tem um marco já na história da comunicação do país, sem dúvida nenhuma. E se alguém da Ana Couto estiver ouvindo, ó, leva nosso projeto aí, ó. Leva nosso projeto que...
Isso, chama a gente para fazer um...
Isso, exatamente. Não precisa roubar ideia, não. Se roubar ideia também, ó, parabéns. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Mas, conta com a gente. A gente está com tesão para fazer isso.
Muito bom, Andrezão, muito bom.
Cara, deixa eu te perguntar, vai, já está bastante tempo aqui. Agora eu quero te perguntar um pouco sobre futuro, assim, vai, para a gente encerrar com você falando para mim seus objetivos. Beleza, já entendi que, meu, a Tomorrow, você tá feliz na Tomorrow, você tá fazendo uma coisa que você acredita, do jeito que você gosta.
Precisamos evoluir sempre, né? Parênteses. Sempre evoluindo.
Sempre evoluindo.
Parênteses, sempre evoluindo.
Gente, vocês já perceberam, né? Um dos motivos, né, de eu ter gostado bastante do André desde o começo é que ele exala humildade, tá? Isso é uma característica muito rara.
Não é tanto assim, né?
Não, é bastante, sim, é bastante. Isso é uma característica muito rara, principalmente na nossa indústria de comunicação. Mas, conta pra mim, cara, o que você tá buscando hoje? E eu sei que você é o cara, você é recém, entre aspas, papai, você já tá... Você é um papai coruja, eu te acompanho no Instagram, sei que você é apaixonado pela sua família, você está num momento muito bonito de observar aí, vivendo, né, o crescimento dos seus filhinhos. Mas o que que, além, né, claro, da sua família, que é evidente que isso te dá muita felicidade todo dia que você acorda, que te dá um tesão ainda? O que você pensa em relação ao seu trabalho que você está querendo buscar?
Cara, aliás, deixa eu mandar um beijo para a Aline, minha esposa. Amor, ouve depois isso aqui, tá? Carol tem 9 anos, minha filha, e Matheus vai fazer 1 ano, dia 2 de setembro. Meu maior empreendimento da vida, sem dúvida nenhuma. Cara, eu preciso ter o meu ganha-pão para pagar a escola das crianças, que provavelmente deve vir da Tumor, da minha habilidade com branding, com marketing, comunicação, hoje mais. Branding, que é o que eu busco, especialização e tal. Mas eu tenho falado muito com a Aline, com a minha esposa, sobre empreender em outras áreas e aventurar-se, mas também, uma coisa que eu falei para o Isaac é, primeiro, empreender, ter outros negócios distintos, para não depender de um negócio único, meus filhos vão ficar sem estudar e sem comer. Eu estou exagerando aqui, mas
Não,
nesse
mas
sentido.
sim, diversificação.
E segundo, para provar que o nosso método funciona para qualquer modelo de negócio. Eu quero muito ter outros negócios.
Ah, que
Cara,
foda.
uma cafeteria, um café, um restaurante. E eu quero aplicar tudo que eu sei nesses outros negócios, transformar isso numa marca de valor. Para realmente falar, caralho, isso é uma coisa minha, tá? Não é só grana. Mas fala, meu, foda. Eu consegui aplicar tudo que eu imagino na raiz. E de outras áreas, prestação de serviço, varejo, o que quer que seja. E eu vou empreender, cara. Eu quero empreender, eu quero entrar em outras áreas. Não largarei a Tomorrow nunca, mas essa veia empreendedora chegou no momento assim que eu devo partir para outras áreas. Em breve vou te convidar para um café, um, sei lá,
Com
um
certeza.
restaurante.
Não, você estava falando, irmão, você estava falando, é muito interessante, cara, porque eu tenho também essa objetivos similares, assim, né? Atualmente, meu objetivo ele está caminhando em direção à educação, mas eu sou uma pessoa bastante inquieta, eu também tenho bastante ideias, e querendo ou não, a gente que passa o dia estudando, branding, lendo, estudando, querendo ou não, a gente está estudando administração, está estudando empresas, né? Cases o
E
tempo
aprendendo
todo.
segmentos, setores distintos, né?
Exatamente, né? E de dentro, né? Não é lendo um livro sobre o setor, não, a gente está aprendendo dentro da empresa, com as experiências reais. Então, eu também tenho essa noção de que tudo isso dá para a gente usar, né, para desenvolver empresas. Interessante que teve um amigo meu, cara, quando eu tinha acabado de começar a minha carreira, sei lá, fazia 2 anos que eu estava trabalhando com branding, alguma coisa assim. E ele veio para mim assim, do alto da inocência e espontaneidade dele, e ele me fez uma pergunta. Olha, faz uns 8 anos isso, hein, gente? Eu nunca mais esqueci. Ele fez uma pergunta, ele virou para mim: pô, André, mas você gosta tanto de estudar esses negócios aí de empresa, de marketing, de marca? Por que que você não para de fazer isso para os outros e faz uma para você? Aí eu parei, eu fiquei, mano. Eu falei: caralho, velho, esse cara me deu uma volta aqui que eu não consigo nem. Porra, o que que eu falo para ele agora, né? Então, assim, essa vontade de a gente aplicar muito do que a gente sempre estudou em um negócio próprio é uma vontade que eu tenho muito. E pode ter certeza que a gente já, agora que você me falou isso, a gente já tem mais coisa para conversar, de verdade. Depois a gente troca uma ideia aqui no off. Mas eu
Boa.
tenho alguns amigos que têm negócios que vão de acordo com esse seu planejamento aí, que podem ajudar você nisso. Tá? Acho muito legal essa ideia
Boa.
também.
Na verdade, eu já tive outros negócios antes da agência, com a minha irmã e tal. E tive um negócio, cara, olha que louco. Eu morei em Miami com 10 amigos meus, quando eu tinha 21 anos. Paguei a
Nossa,
faculdade, trabalhei de garçom lá, inclusive no Camilas, em Orlando, conheço, em Miami, né? Quando eu voltei de lá, que eu voltei para a faculdade, antes de abrir a agência, minha irmã, que tem escritório de contabilidade há muito tempo, queria ter outros negócios. E ela comprou uma loja, que era uma loja de R$1,99 na época, que virou uma mini loja de departamentos. E eu fui ajudar ela lá. Cara, a gente não manjava porra nenhuma. Sabe aquele negócio quando você é jovem e tal? E o negócio cresceu, a gente trocou o nome, virou Casa Mania, eu registrei esse nome. E eu vendi essa marca, a primeira marca que eu vendi. Esses
caramba.
caras estão vivos até hoje, eu não sei se são os mesmos donos, mas eles devem ter mais de 10 lojas hoje. Mas se eu
Mentira.
tivesse continuado, talvez seria uma mini Americanas da vida. Mas lá eu estava fazendo as coisas naturalmente sem saber, né? Sabe? Troquei o nome, troquei uma fachada, troquei um uniforme, tinha sacolinha bonita, a vitrine tinha outra cor. Começamos a trazer produto de qualidade. Cara, foi legal. Foi um puto aprendizado. Mas eu fiz isso de uma forma muito natural, assim, inocente, eu diria, né?
É, mas inocente. Inocente, mas assim, do coração, né, mano?
É, exato.
Fazia do tipo...
Chamava Casa Mania. Casa Mania. Muito pertinho da Juliana Flores, aqui em São Caetano. Inclusive, a Juliana Flores, fundadora daqui, né?
Tô ligado. Pô, que foda.
História louca. Puta história louca.
Esse negócio aí, isso é coisa de quem realmente tem um interesse genuíno por negócio. E digo mais, né? Você tem uma característica de que todo empreendedor tem que ter, mas é aquela habilidade de observar e identificar necessidades antes que as pessoas falem dessas necessidades, né? Quem sabe fazer isso no comércio já sai na frente. Porque, querendo ou não, aqui, com todo respeito, mas a barra, né, o nível, não é muito alto da média dos negócios do comércio, sabe? Então, se você é um cara que tem um interesse genuíno, tipo de, porra, como é que aquela pessoa está se sentindo ali na fila, né? Você já sai na frente, você já sai na frente. Sim.
O maior aprendizado dessa época, para concluir aqui, foi que hoje eu olharia muito mais para processo e pessoas. Não ficaria ali no rolo compressor de atender mesmo. Mas, cara, a ponta do negócio é ter com as pessoas, né, cara? O varejo em volume.
É lógico.
Tem lugar melhor que estar direto com o cliente ali, né?
É onde
tá aprendizado, né, cara? Coisa é que a gente põe na mala aqui e carrega.
E também é onde estão os melhores insights, as melhores informações sobre o que fazer. É ali, é na primeira linha de defesa, ali direto com o consumidor, né?
Na ponta.
Mano, fiquei mais fã de você nesse papo.
Tá. Porra, mano, que isso, eu que agradeço. Mal.
É, tenha certeza que, cara, pode contar comigo quando você quiser no seu podcast. Só falar que
eu vou gravar assim, que agora nós estamos loucura, mas semana que vem eu já vou te ligar pra gente marcar essas gravações.
Tem erro.
Falei que eu preciso arrumar um microfone aqui, né? Tá vendo?
Eu levo um
pau aqui no computador, eu preciso arrumar.
Eu levo um, qualquer coisa. É,
aí, ó, boa.
Galera, eu vou deixar aí. Quem estiver assistindo no YouTube, todas as mídias e os contatos, as formas de você chegar no André já estão na descrição. Caso você esteja ouvindo no Spotify, o André já vai falar para você como você pode encontrar ele. E galera do grupo marcando, se você gostou desse papo, semana que vem tem aula com o André. Semana que vem o André vai falar um pouquinho de branding para a gente. Tá bom? Então agora, André, eu agradeço, mano, meu Deus, eu poderia agradecer por um tempo aqui, vamos continuar trabalhando junto, tenho certeza disso, fazer muita coisa junto ainda. Fala para todo mundo como as pessoas te acham, lembra que soletra, porque pode ter gente ouvindo só, e é isso.
Andrezão, acho que a gente falou mais de vida aqui do que de branding, né? E, na verdade...
Ah, branding é isso.
Tudo isso tem a ver com pessoas, né? É. Entender de pessoas. É. Gente, vocês podem me encontrar ali no Tomorrow Branding no Instagram. E o Tomorrow não é o normal, tá? É T-O-O. E aí você escreve Tomorrow normalmente. T-O-O, tá? No Spotify você pode encontrar a gente ali se você escrever Marcas do Amanhã. Eu comecei a subir uns novos programas. A gente tem ali o que a gente chama de drops, que são umas pílulas pequenas. Inclusive,
legal.
Depois que você subir, o Gustavo que trabalha com a gente. Aí, Gu, pegar esse podcast do André aqui, dá uma picotada e a gente divulga também. Divulga. Sim. Os amigos. Eu trabalhei fiz um podcast com o Pedro. Pedrinho, abraço, irmão. Você conhece o Pedro, André? Pedro Fandrato, precisa conhecer.
Conheço. Pará. Sigo ele, inclusive, eu já tinha visto que vocês tinham gravado juntos. E você me lembrou agora, eu ia te pedir o contato dele para trazer ele aqui também.
Pedro é um querido, nasceu a filha dele agora. Pedrão, um abraço, irmão. Vou passar os contatos com o André.
Pedro, queremos você aqui, hein?
E é isso, Andrezão. Obrigado, irmão. Eu acho que a gente vai se conectando, não tenho dúvidas. Não vejo a hora de a gente fazer um projeto junto, seja um cliente, seja essas ideias que a gente tem aí.
Seja nosso, né?
E como eu sei que você é bodybuilder, acho que você não toma cerveja. Eu gosto de uma cervejinha, apesar de eu pedalar também, cuidar da saúde.
Toma.
Eu tomo minha cervejinha. Vamos marcar um dia aí.
Vamos sim.
Agora que a pandemia está melhorando. Aí você toma o seu suco aí, se for o caso. Eu vi que você gosta de uma IPA, né?
É, eu gosto de ir. Ô, Mário, todo episódio do podcast eu tô sempre bebendo aqui. Você me pegou num dia que eu não tô bebendo, não sei por
Eu
quê,
tô
mas.
zoando. Show.
É,
Aliás,
mas, irmão.
parabéns, porque para fazer o que você fez ali não é fácil, não, cara.
Ah, não, aquilo ali não é fácil mesmo, velho. Não vou falar. É
Pô,
porque eu gosto.
obrigado, viu, irmão? Obrigado pelo papo aqui. Um prazer. Vamos
Eu
junto.
que agradeço. Agradeço de verdade. André, de verdade. Ó, pessoal. É, recomendo seguir o André, vocês aí que estão na jornada ou de construção de marca ou de gestão de outras marcas, tá? Acompanhem o André e a Tomorrow. E é isso. Então eu agradeço todos vocês pela audiência. Vocês podem me encontrar no YouTube, no Instagram, só digitar André Lona. Ainda bem que não tem muitos, ok? E é isso. Nos vemos no próximo podcast ou em algum lugar da internet. Muito obrigado pela audiência, gente. Valeu. Foi. Maravilhoso,
Gravou?
André. Que
Muito
foda.
bom, mano. Parece que eu tô no bate-papo.